Seja no esporte ou no campo, a busca pela excelência é sempre constante. E é por isso que alcançar o máximo potencial não é um acaso, é consequência de fazer escolhas certas. Ter vigor e precisão é essencial. E com domínio e segurança, podemos ir além. Para quem quer superar limites e recordes de produtividade, Atos Sementes. Alta performance, alto retorno.
Bom dia, você que está acompanhando a TV Notícias Agrícolas nesta quarta-feira. Eu sou o Guilherme Dorigatti, começamos mais um programa Realidades da Safra. Um momento para a gente fazer um giro pelo Brasil, visitar as mais diferentes regiões produtoras do país para verificar o desenvolvimento das lavouras e a sua participação é, como sempre, muito importante. Deixa aqui no nosso chat do YouTube o seu nome, a sua região, conta para a gente como é que estão as lavouras por aí, as atividades de campo, para irmos juntos montando esse quadro, mostrando esse cenário da as lavouras ao redor do Brasil. Uma outra maneira de participar aqui com a gente é enviando a sua imagem, a sua foto, o seu vídeo, mostrando como é que estão essas atividades por aí. Hoje nós vamos ver as imagens enviadas pelo Mário Teixeira Marinho Neto, produtor rural lá de Itambaracá. O Mário conversou com a gente ontem aqui no Realidades da Safra, mandou as imagens das lavouras lá da região, lavouras de milho, sofrendo muito com os impactos climáticos. O Mário até destacou que no município de Itambaracá vai ter pouca ou nenhuma colheita de milho nessa segunda safra. Outros municípios ali da região também com perdas muito grandes. Faltou muita chuva durante todo o ciclo, altas temperaturas, e isso trouxe um impacto muito grande no desenvolvimento dessas lavouras de segunda safra de milho, como a gente consegue ver nas fotos e no vídeo enviado pelo Mário Teixeira Marinho Neto, produtor rural lá em Itambaracá, no Paraná. Você também pode fazer como o Mário e mandar as imagens aqui para a gente. Mande tanto pelo Instagram oficial do NA, que é o @noticiasagricolas, ou pelo nosso WhatsApp, o número é esse que está aí na sua tela, é o 19-99767-0241. 19-99767-0241, WhatsApp do Notícias Agrícolas, para você compartilhar a sua imagem, a sua foto, o seu vídeo com a gente, e irmos mostrando nos próximos programas esse desenvolvimento das lavouras e as atividades de campo ao redor do Brasil. Vamos agora começar a receber os nossos convidados que vão contar em loco como é que estão se desenvolvendo essas lavouras, as expectativas para essa safra aqui no Brasil. Esse é o Entrevistas da Safra. Primeira parada vai ser no estado de Goiás, para acompanhar como é que estão se desenvolvendo as lavouras da segunda safra de milho. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário, é o Leonardo Machado, gerente técnico do IFAG, já está aqui conosco por vídeo. Leonardo, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia a todos. Prazer é todo nosso, né? Tá aqui falando um pouquinho do nosso estado, falando um pouquinho das potencialidades de Goiás.
Leonardo, conta pra gente como é que estão essas lavouras de milho por aí, porque assim como a gente teve na safra de soja, o clima tem sido positivo pro produtor goiano, né?
Isso. Temos regiões com climas bastante favoráveis pro desenvolvimento da cultura, né? A gente pode falar assim, a região sul, a região sudoeste, só que a gente tem regiões também que preocupam um pouco, principalmente a região leste, né? Aquela região, quando eu falo região leste, para que o nosso público entenda, é aquela região ali no entorno de Brasília, principalmente Cristalina. Aquela região, é importante para a gente colocar, né, que é uma região assim de mudança de padrão climático, né? Ou seja, a gente tem uma região ali sudoeste que é bastante favorável e a região que vai entrar para o nordeste do país, que é uma região mais complicada. Então ali é uma zona de fronteira. Então essa zona de fronteira ela sofre um pouquinho dessas questões climáticas. Mas de modo geral, a gente pode falar que a gente está sim na expectativa de uma boa safra, de uma colheita aí que ultrapasse os 10 milhões de toneladas nessa safrinha.
Se a gente pensar na safra do ano passado, Leonardo, esse desenvolvimento é melhor do que a gente teve na última safra?
Com toda certeza. A última safra a gente teve condições climáticas bastante desafiadoras, né? Principalmente em condições climáticas que atrasaram muito o plantio da safrinha e, consequentemente, causou problemas de desenvolvimento vegetativo dessas plantas, causando uma redução de produtividade. Se a gente for comparar com o ano passado, né, a gente vai ter uma safra, a expectativa é uma safra de torno de 10,7 milhões de toneladas. Ela é quase 8% acima do que foi o ano passado. O ano passado a gente teve uma safra aí pouco mais de 9,8 milhões de toneladas. Então, a expectativa é de uma boa produção.
E como é que tem sido a questão fitossanitária dessas lavouras, Leonardo? Questão de pragas, de doenças?
Então, a gente percebe relatos produtores, algo muito parecido com os últimos anos, né? Alguns ataques de cigarrinha, alguns ataques que têm causado prejuízos, mas não tem impactado de forma diretamente, eu falo isso de modo geral, lógico, né? Não tem impactado a produtividade dos nossos cultivos. O que a gente sabe é que a gente tem percebido alguns ataques aí de cigarrinhas, mas, de novo, nada que seja algo impactante ou problemático para o nosso produtor.
E pensando em comercialização, Leonardo, como é que estão as oportunidades para o produtor goiano transformar esse bom resultado do campo também nas vendas, na comercialização?
Então, hoje a gente tem reparado aqui no estado muitas empresas oferecendo a compra antecipada do milho, né, em torno aí de 53, 53, 50 a saca, algumas ofertas chegando a 54. Se a gente pensar que o custo operacional efetivo que a gente calcula aqui médio do produtor goiano está aí na casa dos 4,5 mil reais por hectare, né, ele pegando uma profitabilidade de 110, vai dar em torno aí de um custo, né? Só aquele custo para ele tocar a lavoura de R$ 41 a saca. Então, preço de 53, ele traz uma certa remuneração, né? Uma vez que isso tudo deve ser multiplicado pela produtividade que ele vai ter. Então, os produtores eles têm, em partes, feito essas negociações, travando pelo menos o seu custo, né? Que é algo que a gente sempre indica aqui. Mas a gente sabe que muitos dos produtores ainda aguardam o decorrer da safra, a colheita, para de fato finalizar a sua comercialização. Preocupado muitas das vezes com problemas de produtividade que podem ter, né? Hoje a gente percebe que as lavouras já estão aí em fase, a grande parte está em fase de florescimento, algumas já praticamente enchendo grãos. Então, os preços eles são até certo ponto remuneradores, mas a gente sabe que o produtor ainda ele espera, segura um pouquinho a mais para aumentar as suas negociações, aumentar a sua velocidade de comercialização.
E quando é que devem acontecer os trabalhos de colheita no estado?
Então, se a gente segue esse panorama, né, a gente vai estar finalizando agora março, desculpa, finalizando abril, começando maio, então a gente espera que em junho já comece a ter algumas colheitas, né, e ela ganhe velocidade em julho. A gente espera em julho e agosto praticamente finalizadas as colheitas. A gente tem que lembrar que nesse ano foi muito favorável também o plantio. A gente teve grande parte das lavouras sendo plantada na janela correta do milho, né, ali em torno do final de fevereiro, né, o que também é bastante favorável. Uma coisa que a gente tem reparado muito aqui em Goiás, eu acredito que seja uma expectativa aí para todo o Brasil, é cada vez crescente a demanda do etanol, do milho para produção de etanol, né? Se a gente fazer um comparativo aí nos últimos anos, tem crescido demais e isso tem aumentado a demanda do grão internamente, puxando os preços para cima. Eu acredito que isso é uma boa notícia para o produtor, que é mais uma fonte de comercialização, né? Trazendo um ingrediente a mais para esse mercado do milho.
E se a gente pensar na sequência, Leonardo, como é que estão as movimentações já pensando na soja 25-26?
Então, já temos muitos produtores aproveitando as feiras agropecuárias, né? A gente finalizou agora aí a Comigo, né, que é a feira lá da Tecnoshow em Rio Verde. A gente está iniciando agora a Fenagro lá em Mineiros, que é da última outra grande cooperativa. E muitas empresas têm levado aos nossos produtores alguns pacotes de troca. E o produtor tem aproveitado em certa parte. A gente sabe que o produtor ele gosta de aproveitar essas feiras para fazer alguns negócios, porém ainda muito incipiente. Mas a expectativa é que a gente tenha, né, da próxima safra, uma safra muito boa, principalmente em relação à produção. A gente espera que o clima seja favorável, apesar de a gente estar muito longe, para que a gente tenha uma boa produção também na safra aí 25-26.
Leonardo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade.
O recado é sempre o mesmo, né? Apesar de a gente se tornar repetitivo, acho que tem que sempre colocar isso para auxiliar nossos produtores na sua atividade. É custo, é trabalhar margem, trabalhar rentabilidade, para que a gente possa cada vez mais, no final da safra, até aquilo que importa para nós, que é o que sobra no final do dia, a nossa rentabilidade, a nossa lucratividade. Então, produtor, foque na sua gestão, foque no seu custo, é o que a gente controla. E com isso a gente consegue ter bons resultados no final da toda essa safra.
Leonardo, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente acompanhar como é que vai ser a colheita do milho aí em Goiás. Um abraço, até a próxima.
Um abraço, até a próxima.
Esse é o Leonardo Machado, gerente técnico do IFAG, destacou para a gente como é que estão as lavouras de milho dessa segunda safra lá em Goiás, que vem se desenvolvendo bem na maior parte do estado, apesar de alguma preocupação com o clima, especialmente na região leste, lá em torno de Brasília, região de Cristalina, por exemplo, tendo algum impacto climático, mas a maior parte do estado se desenvolvendo bem e a expectativa de chegar perto de 10,7 milhões de toneladas de milho nessa segunda safra, o que seria cerca de 8% acima do colhido na temporada anterior, no ano de 2024. Expectativa também de rentabilidade positiva para o produtor neste momento, diante do atual nível de preço. Colheita deve começar nos próximos meses, a maior parte das lavouras em florescimento, algumas já entrando em enchimento de grãos neste momento. E o produtor também já se preparando para a próxima safra, a safra de verão 25-26, que vai vir aí na sequência. E claro, a gente vai seguir acompanhando esses trabalhos lá em Goiás, aqui no Realidades da Safra. Vamos fazer a nossa próxima parada, porque agora vamos lá para Santa Catarina. Vamos conversar com o Enori Barbieri, vice-presidente da FAESC, já está aqui conosco por vídeo. Enori, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Prazer é todo meu, bom dia a você e a todos que estão nos ouvindo.
Enori, a gente vem acompanhando o desenvolvimento dessa safra aí em Santa Catarina. Você já trouxe aqui boas expectativas que existiam para essa safra. Agora, com a colheita avançando, como é que estão esses resultados para os produtores catarinenses?
Olha, eu diria que nós não estamos 100% daquilo que foi projetado, porque nós tivemos alguns períodos de estiagem, mas, no geral, é uma das melhores safras que o estado de Santa Catarina está colhendo, tanto de soja quanto de milho. Tanto que nós tínhamos uma previsão inicial de colheita de 2 milhões e 200 mil toneladas de milho, estamos chegando, creio eu, próximo a 2 milhões e 700 mil toneladas de milho, bem acima do que estávamos prevendo, né? Porque por conta de um clima que ocorreu normal em Santa Catarina, fugindo do Rio Grande do Sul, que teve sérios problemas, o sudoeste do Paraná, o próprio Mato Grosso do Sul. Nós tivemos uma pequena estiagem no oeste catarinense, mas lá é uma região onde se planta milho silagem. Nós plantamos 200 e poucos mil hectares de milho silagem, e essa região do oeste conseguiu colher uma das melhores safras de milho para silagem lá no mês de dezembro. De dezembro, início de janeiro, que facilitou e não teve nenhum problema de estiagem nesta cultura, nesse período. Então, eu diria a você que nós estamos aí com uma área colhida de soja na faixa, eu diria, dos 60%, 70%. Afinal de contas, o clima tem ajudado os produtores catarinenses a colher a sua safra. Área de milho, chegamos aí nos 90% e estamos na casa dos 60% da colheita do arroz, já que nós somos o segundo produtor nacional de arroz também, com uma boa safra, uma boa produtividade, que eu te diria que isso tudo é fruto dos preços não atrativos. Essa boa colheita de arroz, não só de Santa Catarina, mas do Rio Grande do Sul também, em função já que é arroz com arroz que inundado por água, esse arroz não teve nenhum problema de estiagem, e esse volume acima do que é o necessário no Brasil derrubou os preços do arroz, tanto em Santa Catarina como outros estados. Mas a colheita avança, a colheita está aí na faixa dos 60%, 70%, afinal, foi uma semana de sol praticamente, essa última semana, que os produtores puderam colher a sua safra aqui então.
E, Enori, você destacou essa relação para o milho, né, de 2,2 esperado, 2,7 sendo colhidos. Para a soja, como é que está essa expectativa versus o que tem sido registrado?
Eu te diria que a soja é na mesma proporção. Nós estamos aí, colhemos lavouras de soja com produtividade, diria que nunca vista em Santa Catarina. Nós tivemos lavoura de soja aí com 90, 100 sacas por hectare. E agora que se avança a colheita na região do Planalto, que é uma área mais alta, aí na faixa de 1.000 metros de altitude, os resultados são ainda melhores, então, do que o oeste e o meio oeste. Então, a soja que está sendo colhida agora, mas a gente tem uma previsão de colheita aí de média de soja de 3.600 quilos a 4.000 quilos por hectare, que para Santa Catarina é uma safra que não tivemos ainda desse volume de produtividade, e os produtores com isso conseguem vislumbrar alguma coisa de resultado positivo. Afinal de contas, tanto no milho, que tivemos um custo apontado pelo CPEA nas áreas de alta tecnologia de até 150 sacas de 60 quilos de custo por hectare, esses produtores alcançaram aí uma colheita na faixa de 12 mil quilos ou 200 sacas por hectare de milho. Então, com essa produtividade, alguma coisa a gente está vislumbrando de ganho real em cima dos custos praticados pelo baixo preço que se encontra. Tanto o milho, que teve uma queda na última semana, aí, em função de mercado e algumas coisas a mais, mas o milho hoje na faixa de R$ 66, R$ 67 a saca de 60 quilos ao produtor, e a soja na faixa de R$ 120 ao produtor. Tanto que o arroz, que nós tivemos um preço ano passado aí na faixa que girou de 110 a 120 sacas de 50 quilos, esse ano se pratica aí na faixa dos R$ 80 a saca.
Com esses preços, Anuri, e essa produtividade, o produtor de Santa Catarina deve ter margens positivas esse ano?
Olha, eu diria que sim, aqueles que tiveram essa produtividade, que não tiveram esses, como eu falei, alguns que tiveram alguns problemas de estiagem localizada, alguma coisa lhe sobra. O produtor já era consciente das dificuldades que nós encontraríamos esse ano. Tanto que as incógnitas continuam para a próxima safra, tanto questão de preço, quanto questão de custos de produção, questão de crédito agrícola, que está muito indefinido. O produtor realmente atravessa um ano de muitas inseguranças, muitas falta de opções do que fazer nessa hora tão difícil, porque colheu uma safra, os preços estão aí, os indicadores também estão nessa angústia de saber o que vai acontecer com essa questão internacional das tarifas. Mas o produtor, infelizmente, tem que enfrentar isso de cabeça erguida, e a profissão que ele tem é plantar e produzir e vender. Então, não vejo que os produtores catarinenses devam arriscar, esperar muito tempo para comercializar. Até pelo contrário, porque tem que se preparar para a próxima safra, que não está longe. Então, eu acho que o produtor tá tentando equilibrar seus custos, fazer as suas compras dentro daquilo que o seu próprio dinheiro, já que o crédito para a próxima safra ainda está sendo estudado e tal, a questão de juros. Então, é um momento muito difícil aqui em Santa Catarina, como no Brasil inteiro, ou como vai ser o nosso produtor nesse período desses problemas, não só brasileiros, mas problemas internacionais também que afligem a gente.
E aí, Nuri, para a gente encerrar olhando para outra ponta da cadeia, como é que esse cenário bom da produtividade impacta nos produtores de proteínas aí do estado?
Olha, eu diria que os produtores de proteína estão, apesar da safra brasileira de milho estar sendo confirmada aí na faixa de quase 130 milhões de toneladas, o milho brasileiro vai para o mundo inteiro. E o Arco Norte tem proporcionado o direcionamento da safra do Centro-Oeste mais para o Arco Norte do que para o Sul. Eu diria que os produtores de proteína animal aguardam a safra do Paraguai, que deve iniciar de safrinha agora do Paraguai, fala-se em 2 milhões de toneladas. Eu diria que o grande comprador desse milho vai ser os estados do sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, esse milho do Paraguai que chega primeiro, né? Mas eles sim estão preocupados, sim, porque você vê um mercado internacional aquecido. A China não compra milho americano, a China deverá voltar a buscar milho aqui no Brasil e na Argentina. Mas o milho não é que nem a soja, o milho, o mundo inteiro compra milho. Nós temos uma infinidade de países que compram 1 milhão, 2 milhão, 3 milhão de toneladas, e o Brasil consumidor esse mercado internacional, e o milho brasileiro está sendo demandado pelo mundo inteiro. Então, o produtor de proteína animal, apesar de ter uma previsão de 130 milhões para um consumo de na ordem de 85 milhões de toneladas, também está preocupado que esse milho brasileiro não vai ter sobra o suficiente pro mercado interno. E esse milho tem um custo muito elevado, porque tem que se buscar milho a 2.000 quilômetros de distância aqui no sul. Então, realmente, o produtor de proteína animal, apesar de ter uma safra brasileira com uma safrinha junto, que diz, não, nós vamos colher tanto. Mas nem tudo isso é muita alegria para o produtor de proteína animal, não.
Inori, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, um destaque final, pode ficar à vontade.
Não, a gente que trabalha com isso sabe que a vida do agricultor é essa mesmo. O agricultor vai levantar a cabeça, já passamos pandemia, passamos muitas crises, e o mundo vai continuar comprando alimento. Então, o produtor sabe disso e o produtor vai ver a melhor forma de sair dessa incógnita, fazendo as suas contas, vendo as suas condições, e com certeza vamos para frente. Um abraço a todos.
Nori, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente continuar acompanhando as lavouras e as atividades aí no estado catarinense. Um abraço, até a próxima.
Abraço e sempre à disposição.
Esse foi Nori Barbieri, vice-presidente da FAESC, que conversou com a gente para mostrar como é que estão os trabalhos de colheita lá em Santa Catarina. Colheita que segue avançando, entrando na reta final. Milho já 90% colhido, soja entre 60% e 70%, mesma porcentagem para o arroz. E aí, bons resultados de produtividade para as três culturas, com produtividades acima do esperado, expectativa de superar aquelas metas de produção do início da safra para o produtor catarinense. O Enori destacando um clima positivo para a maior parte do estado durante todo esse ciclo, o que contribuiu para esse alto potencial produtivo. Expectativa também de rentabilidade para o produtor do estado fazer a sua comercialização e aí ficando um alerta para o restante da cadeia, produtor de proteínas animais lá no estado, que depende desse milho para fazer as suas rações, pode enfrentar um cenário mais complicado com preços elevados, tendo que buscar este cereal de outras origens, por exemplo, o Paraguai. Então, sinal de alerta para esse produtor de proteínas que precisa do milho para fazer as suas rações lá em Santa Catarina. Vamos seguir o nosso giro. A nossa próxima parada vai ser lá no Mato Grosso do Sul para conversar com o Rodrigo Ângelo, produtor rural na região de Amambai. Já está aqui conosco por vídeo. Rodrigo, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, Guilherme. Eu que agradeço a oportunidade aí de a gente estar falando um pouco aí da situação da nossa região.
Rodrigo, como é que estão as lavouras de milho por aí? O produtor tem tido boas condições para ver o desenvolvimento da safra esse ano?
Guilherme, a gente teve aí o começo, o início da safra de milho, quem plantou aí janeiro, começo de fevereiro. Pegou uma estiagem aí bem forte, sabe? 30 dias, mais de 30 dias sem chuvas. E depois esse clima mudou, começou a dar algumas chuvas esparsas, depois deu uma chuva geral. E hoje a gente pode dizer que nós temos, sim, condições aí bem interessantes aí no, nas lavouras de milho da nossa região.
Quando a gente consegue ter alguma expectativa de produtividade, Rodrigo, apontar alguma meta para esse ano?
É difícil a gente ainda falar, mas eu acredito que a gente já poderia afirmar, Guilherme, que nós devemos ter aí já praticamente, eu acho que 70, 80% aí das lavouras da nossa região aí salvas. Vamos dizer assim que nós vamos ter uma boa produção. Agora, dimensionar a quantidade por hectare ainda é um pouco cedo para a gente, para mim te falar alguma coisa, viu?
E como é que tem sido a sanidade dessas áreas, Rodrigo? Questão de pragas, de doenças?
Nós tivemos pouca incidência de pragas, viu, Guilherme? Tivemos um ano aí bem tranquilo com relação ao milho. E foram índices bastante baixos aí com relação a pragas, né? As doenças também a gente não tem relatos, então acredito que na grande maioria aí a gente pode se dizer que nós temos aí uma lavoura muito tranquila.
Pensando em calendário, Rodrigo, quando é que devem acontecer as colheitas aí na região?
Eu acredito que lá depois do dia 15 de junho, aí eu acredito que a gente já começa a ter aí algumas colheitas de milho na nossa região, que são esses milhos que foram plantados, os primeiros plantados, né, que sofreu um pouco aí no começo, mas agora ele recuperou bem, está indo muito bem.
E olhando para a comercialização, como é que estão as oportunidades para vender o milho por aí?
Se a gente pegar, Guilherme, e olhar, né, essa troca, valor de venda do saco de milho com o valor do custo da produção que foi contratado lá atrás, eu posso dizer que é uma condição boa. Então, a gente vai ter aí eu acho que uma comercialização bem tranquila. Acredito que o produtor rural vai conseguir vender aí o milho num preço que ele consiga apagar os seus custos de produção, né? A gente vem de 4 anos sem rentabilidade, 3 anos por falta de chuva, 1 ano os custos estavam muito alto, mas essa safra de milho agora que isso começa a mudar um pouco e deve começar já. A gente já pode falar que talvez já comece a ter uma rentabilidade. A gente espera que isso continue, que esse clima normalize e lá para frente isso continue dessa forma para que o produtor rural comece a resolver esses problemas que foram acumulados aí nos últimos 4 anos.
E pensando nessa sequência, como é que estão as movimentações olhando para a soja 25-26?
Já tem alguma coisa acontecendo, Guilherme, um pouco de negociação, a gente já tem algumas propostas, né, um pouco cedo, mas alguém já vem fazendo alguma coisa assim, e vai ser um ano, acredito que o produtor rural deve fazer um investimento menor com relação a adubo, coisa assim, porque nós temos aí 3 anos de seca, então provavelmente a terra tem reserva, né? Então acredito que o produtor rural deve colocar um pouco mais de investimento no solo esse ano para talvez ter uma rentabilidade melhor para frente para poder começar a resolver os problemas financeiros aí que se acumularam.
Rodrigo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto, pode ficar à vontade.
Imagina, eu que agradeço, Guilherme. Agradeço aí a vocês do Notícias Agrícolas, parabenizar também a Notícias Agrícolas pelo trabalho que faz com relação ao agronegócio. E um bom dia a todos.
Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente acompanhar como é que vai ser a colheita por aí. Um abraço, até a próxima. Esse o Rodrigo Ângelo, produtor rural lá em Amambai, no estado do Mato Grosso do Sul, conversou com a gente para contar como é que estão as lavouras de milho dessa segunda safra, lavouras que passaram por um período longo de estiagem, cerca de 30 dias sem chuvas, que afetou aquelas lavouras do início, plantadas ali entre janeiro e comecinho de fevereiro, mas depois as chuvas voltaram, o tempo se normalizou e agora a expectativa é de boa safra para lavoura de milho lá da região, expectativa de que entre 70 e 80% dessas lavouras já tenham potencial produtivo salvo. Colheita deve começar em meados de junho. Expectativa também positiva para comercialização e para rentabilidade do produtor, que pode começar a se recuperar depois de alguns anos consecutivos de problemas de produtividade ou de comercialização lá para as lavouras de Amambai, no Mato Grosso do Sul. Claro, a gente vai seguir acompanhando esse restante de safra e os trabalhos de colheita lá na região, aqui no nosso Realidades da Safra. Vamos seguir agora a nossa programação, vamos trazer informações importantes sobre lavouras e cultivos ao redor do mundo. Esse é o Notícias da Safra. Hora da gente trazer mais um episódio especial da jornada BASF Nuhens para vocês que acompanham o Realidades da Safra. Ontem a gente acompanhou o primeiro episódio dessa série, mostrando um pouquinho a produção de tomates lá na Espanha, os trabalhos desenvolvidos nas estufas espanholas. Hoje nós vamos acompanhar como é que foram as visitas do grupo em empresas de comercialização e também cooperativas de produtores de tomates lá em Almeria, que é uma das principais regiões produtoras agrícolas da Europa. Vamos acompanhar o segundo episódio da jornada BASF Nuhens. A convite da BASF Nuhens, a equipe do Notícias Agrícolas embarcou em uma jornada para acompanhar a produção de tomates na Europa. Ao longo de 13 dias, um grupo formado por produtores brasileiros e especialistas da empresa percorreu centros de produção e pesquisa na Espanha, Holanda e Turquia, para conhecer as particularidades de cada uma dessas regiões, as inovações tecnológicas, entender as diferenças na produção brasileira e internacional, trocar ideias e avaliar o que pode ser trazido e aplicado também no Brasil. Você é o nosso convidado especial para acompanhar um pouco de tudo que foi visto durante a jornada BASF Nuhens.
Temperatura.
Na região de Almeria, no sul da Espanha, as visitas seguiram pelas estufas de produção de tomates, mas também passaram por empresas de logística e comercialização, com o objetivo de mostrar aos produtores brasileiros as diferenças entre os formatos de negócios nos dois países. A primeira delas, ainda na terça-feira, foi a Ecoinver, uma empresa familiar fundada em 2007, que hoje cultiva 200 hectares próprios com tomates, pepino, pimentão, abobrinha e berinjela. A estrutura conta com 14 mil metros quadrados destinados à manipulação e expedição dos vegetais, e o principal destino desses produtos é a exportação para outros países da União Europeia. Já na quarta-feira, a visita foi à CAS, a maior cooperativa da Espanha, com 1.700 produtores associados e cerca de 2.100 hectares de produção de tomate.
Tivemos a oportunidade de visitar a CAS, que é a maior cooperativa de tomate aqui de Almeria e que tem mais de 1.200 produtores vinculados a eles, que trabalham em dois modelos de negócio distinto quanto à comercialização do produtor junto à cooperativa, mas uma cooperativa muito estruturada, muito focada na marca Cassi e muito focada em trazer uma fruta diferenciada ao consumidor, né? Mas também junto com os produtores da região que criaram a cooperativa já há mais de 40 anos, desenvolvendo tecnologias e modelos de negócio para fazer o negócio de tomate de Almeria mais competitivo no mercado.
A cooperativa iniciou suas atividades em 1944 e hoje emprega até 1.500 funcionários durante o pico da safra. Anualmente, são cerca de 220 milhões de quilos de tomate, com receitas entre 250 e 260 milhões de euros. A comercialização ocorre em dois formatos distintos. No primeiro, os produtores cooperados entregam os tomates recém-colhidos em uma das sedes da CAS, que realiza todo o trabalho de limpeza, classificação, embalagem e distribuição dos frutos, tendo como principais destinos países como Alemanha e Polônia. No segundo, os produtores já entregam os tomates prontos na cooperativa, que recebe os compradores em outra sede para uma espécie de leilão chamado subasta. Durante o leilão, os compradores podem avaliar os lotes e dar lances para arrematar os de maior qualidade, deixando os restantes para lances menores.
Encontramos em casa que é a produtora de tomate maior da Europa. Posee 80 anos de experiência, 1.500 agricultores e alrededor de 1.800 hectares. Producimos alrededor de 220 millones de kilos anuales con un volumen de negocio alrededor de 250, 260 millones de euros.
Essas diferenças no sistema de produção também chamaram a atenção dos produtores brasileiros que acompanharam as visitas.
A visita é muito proveitosa, né? A gente está vendo aí muitos tipos de classificação de tomate, a forma melhor de comercialização. Isso enriquece muito o nosso trabalho do dia a dia. São muitas novas ideias para a gente levar para a nossa cidade, para o nosso Brasil e para o nosso segmento do tomate.
Tecnologia mostra que a inovação pode atravessar fronteiras, sabe? Algo inovador, totalmente diferente que a gente tem no Brasil, que vai nos ajudar muito devido à dificuldade que a gente enfrenta da mão de obra qualificada. É a tecnologia ajudando a sociedade junto com o produtor, onde vão auxiliar as pessoas a forma de organização, forma de produção, forma de qualidade, sabe, na venda.
Ao final da quarta-feira, o grupo se encaminhou novamente para o aeroporto de Almeria, dessa vez para seguir rumo à segunda etapa da jornada BASF Nurins, na Holanda. Antes de deixarmos as terras espanholas, o gerente de portfólio da BASF Nurins, Diego Lemos, fez um balanço da primeira etapa da jornada e já traçou as expectativas para a próxima.
O balanço aqui é muito positivo, porque atendeu 100% as nossas expectativas, até excedeu das expectativas, porque nós conseguimos visitar não só produtores e ver as tecnologias a campo, mas também a gente visitou cooperativas e também alguns distribuidores. Então, com esse leque, né, da nossa agenda amplo, tanto da produção quanto a comercialização, a gente conseguiu verificar não só tecnologias, mas também modelos de negócio. Né? Quais são os modelos de negócios que os agricultores ou as cooperativas de tomate aqui de Almeria estão realizando e como, né, que eles estão se tornando mais competitivos e tendo mais êxitos na operação deles do dia a dia. Nós estamos agora indo para a Holanda, muita expectativa também. Hoje nós chegaremos em Amsterdã e amanhã visitaremos a sede da Nuhren. Também da Nuhren também visitaremos o nosso tomate, nosso centro de experiência de tomate na Holanda, onde poderemos ver as nossas inovações, também as novas tecnologias quanto a produção e principalmente como é o cultivo agora em estufa mais de altíssima tecnologia. Então aí estamos muito contentes e também muito, vamos dizer assim, felizes e ansiosos para essa nova fase da viagem.
Vamos agora olhar para o café, porque a Rafaela Ribeiro, nossa repórter aqui do Notícias Agrícolas, fez uma entrevista especial ontem contando um pouquinho sobre os impactos do bicho mineiro nas lavouras de café do Brasil. Vamos acompanhar agora uma parte da entrevista da Rafaela.
Bom, então vamos começar então com você já explicando o quanto de fato aí essa praga impacta, né, vamos dizer assim, a produtividade e também a qualidade do café.
Bom, Rafaela, o bicho mineiro, assim, ultimamente o clima, as condições de temperatura, principalmente agora se aproximando de uma estiagem, ele tem favorecido muito o aumento da incidência dessa praga nas lavouras cafeiras do Brasil. Isso muito facilitado justamente porque as mudanças climáticas, né, o aumento das temperaturas, a escassez de chuva, ela tem propiciado maior pressão de ataque dessa praga, né? Isso facilita muito ela se alastrar até para regiões que ela não tem ainda predominância. Em termos de comprometimento da produtividade, o bicho mineiro ele pode trazer danos direto para dentro do próprio ciclo que está em evolução na cultura do café, como para o próximo ciclo, né? É uma praga que ela ataca folhas, principalmente do ponteiro, isso compromete a questão da produtividade do ano, em termos de conversão, de produtividade e qualidade da bebida, inclusive, quanto, dependendo do nível de desfolha que ela ocasionar dentro do ano, se o cafeicultor não tomar umas providências de manejo adequada, ela vai para um próximo ciclo já muito debilitada. Isso automaticamente compromete a produtividade do ciclo seguinte. Então, a gente diz que é um dano direto no ano presente e um dano para o próximo ano seguinte também.
Tem como, talvez, assim, talvez percentual de perda, de fato, aí que vocês conseguem avaliar com relação mesmo do impacto, né, que essa praga tem nos cafezais? Vocês têm uma estimativa do quanto pode ter essa perda?
Sim. Existem estudos que já comprovados que mostram que caso não se faça um controle adequado e se perca a mão do controle dessa praga, você pode ter uma perda de até 70% de produtividade aí somada nesses 2 anos da bienalidade da cultura do café. Ou seja, estamos falando sim de uma praga muito significativa em relação à possibilidade de quebra de produtividade dentro da cultura do café, né? Então o manejo dela tem que ser cada vez mais aprimorado com o uso de boas tecnologias e através de monitoramento, para que isso não chegue nesses patamares, né? Mesmo tendo controles, dependendo da região, por exemplo, como o Cerrado Mineiro, que já historicamente sofre com essa praga, com níveis de pressão maiores ao longo dos anos, quem faz um controle rotineiro está tendo dificuldades. Imagine para quem não faz um bom monitoramento e para áreas novas que estão tendo migrações, se não se adaptar a esse manejo, o quanto nós podemos perder, né?
De fato, você comentou aí, né, o quanto as mudanças climáticas vêm contribuindo aí, né, para a proliferação dessa praga, né? A gente sabe que as próprias altas temperaturas, a falta de chuva já afeta a planta de maneira geral e ainda traz essa consequência dessa proliferação. Por que esse clima adverso contribui né, vamos dizer assim, para o impacto dessas doenças e pragas nos cafezais, principalmente o bicho mineiro, né? O que, que de fato esse clima traz aí para que esse bichinho possa prejudicar ainda mais aí a produtividade?
Bom, a questão do clima, ela favorece muito. Para você ter uma ideia, nossa equipe de campo já tem identificado, nesse momento, nós estamos saindo de um período mais úmido e nos aproximando de um momento de estiagem, né? Então, assim, a gente já identificou recentemente fases adultas e larvais da praga. O que, que significa isso? Hoje ela está presente nas lavouras cafeeiras, nós estamos saindo de um período de controle a nível de solo para um manejo mais necessário a nível de folha, e que se o produtor não se atentar para esse manejo, ele pode ter sérias complicações para se manejar aí a praga ao longo do tempo. Porque essa fase adulta e larval dela, ela já está descendo para fazer a pupa, então ela vai ter a possibilidade de migração ao longo do tempo aí para as próximas fases do ciclo da cultura do café. Então, nesse momento, há que se ter uma atenção maior com monitoramento para que essas condições favoráveis, próximas de um momento de estiagem, não façam com que o produtor perca a mão, o cafeicultor perca a mão no manejo dessa praga tão importante e deixe ela seguir em frente aí no ciclo da cultura, alcançando níveis de infestações que depois serão mais difíceis ainda para se manejar lá na frente essa praga. Então, assim, essa é uma situação hoje, de momento, acontecendo aqui na cafeicultura brasileira, e principalmente nas lavouras de café arábica, os níveis de infestações estão aparentando, assim, de forma surpreendente esse ano aqui.
E com relação, de fato, você comentou que algumas regiões que talvez não tinha tanta incidência aí do bicho mineiro já está recebendo aí alguns casos, né? As lavouras já estão sendo impactadas, né? Isso tem a ver com o quê, Fernando? De fato, com esse clima adverso que, de fato, os cafezais vêm enfrentando aí, as principais áreas produtoras de café vêm enfrentando nos últimos anos? A contribuição, de fato, tem sido o clima ou tem um ponto a mais aí que vem trazendo preocupação para chegar em regiões que talvez ele não chegava?
O clima tem sido, sim, isso já está acontecendo, né, Rafael? A gente tem verificado aí ao longo dos anos, aí, especialmente os longos períodos de seca que a gente tem passado, né, algumas regiões estão tendo uma maior pressão dessa praga, que anteriormente, nos anos de menor pressão de clima seco, né, de climas mais a menos, não tinham essa pressão. Então, o clima é o principal fator, realmente, isso está acontecendo, né? Então, é onde a gente tem visto as lagartas começarem a descer e fazer as pupas em regiões que a gente não tinha uma presença tão acentuada dessa praga. Haja visto situações de regiões dentro do sul de Minas, por exemplo, onde nós tínhamos outra praga com maior importância, que é a broca do café, aparecendo em algumas regiões do bicho mineiro também de uma forma preocupante, fazendo com que o produtor tenha que buscar os manejos adequados e que em outros momentos, em outros anos, não eram necessários. Então, esses longos períodos de estiagem que estamos enfrentando nos últimos anos têm favorecido, sim, o alastramento dessa praga também para lavouras que antes não tinham uma certa predominância da existência aos níveis de incidências que estamos encontrando hoje. Então, o fator principal.
E você também comentou sobre a questão que às vezes ele pode impactar não só essa safra, né, mas pode trazer prejuízos aí para safras futuras também, né? Que é o que a gente vem encontrando aí, o clima já prejudicou essa safra de 2025, né? E pode também impactar a safra de 2026 e ainda tem ainda essas doenças, essas pragas no meio, né, Fernando? Então é um cenário bem preocupante, né?
É, bastante. Porque se trata de uma praga que ela se alimenta de folhas, né? E isso vai sempre prejudicando preferencialmente o terço superior da planta, o que vai afetar diretamente o quê? A fotossíntese e a nutrição da planta. Então, além de comprometer o ciclo atual, na produtividade do ciclo atual, você vai deixar com que uma planta vá para um próximo ciclo mais debilitada. E dentro do próximo ciclo, ela vai precisar se reabilitar para isso. Então, o ideal é não deixar com que isso aconteça. Então, isso pode prejudicar, comprometer tanto o pegamento, né, da florada e, consequentemente, a qualidade do grão do ciclo e também com a estruturação de uma planta debilitada para o próximo ciclo, diretamente afetando a produtividade, né? Fora a qualidade de bebida, entre outras coisas. Então, sempre tem o dano direto e indireto que a gente fala se nós perdemos a mão no manejo dessa importante praga aí, que é o bicho mineiro.
E falando, então, em manejo, né, o que o produtor tem, de fato, que fazer para talvez, né, diminuir ou diminuir talvez a incidência, né, ou até mesmo prevenir que seja, sua lavoura seja afetada pelo bicho mineiro? Existe também alguma alternativa que ele possa já ir trabalhando para evitar, de fato, ou se ele já está com essa infestação? Os dois lados, né? Qual que é a sua sugestão, de fato, a sua recomendação para esse produtor?
Bom, o ideal é que ele faça monitoramento das pragas em si, não só do bicho mineiro, de forma constante. Por que que eu estou dizendo isso? O momento que nós estamos agora, nós estamos saindo, existem formas de manejar essa praga, né? Entre manejos com escolha de produtos eficazes para manejo via solo, tá? Ou para manejo via aplicações foliares. E nós estamos saindo no momento de uso adequado dos produtos de uso via solo para a dependência de uso de alta eficácia de manejo via aplicação foliar. Então, nesse momento, por mais que o produtor tenha feito os manejos de solos complementares lá atrás, e a última aplicação recente, aí dentro dos meses, no máximo, janeiro, fevereiro, começo de março, ele não pode deixar de fazer o monitoramento e, avaliando a presença da praga, já começar a fazer as aplicações foliares também para que não se permita o crescimento da incidência da praga nas suas lavouras. E o fator principal que faz com que ele tenha que ter esse monitoramento agora é que nós estamos nos aproximando do momento de estiagem do ano. Então, isso é o que favorece mais a incidência dessa praga específica, que é o bicho mineiro, né? É favorável a ela. Então, o que é favorável a ela é desfavorável à lavoura, então o produtor precisa aumentar então o monitoramento para que ele possa fazer os manejos com o uso de uma escolha correta de produtos eficazes no momento certo, né? Utilizando sempre o quê? As rotações de ingredientes ativos, que são essenciais para evitar aí a resistência, né? Haja visto que nós temos manejos antigos que não estão performando mais como no passado, dado a necessidade de se aumentar o manejo dessa praga e a exposição dessas moléculas. Então, o uso de ingredientes ativos em rotação é essencial para que a gente possa manter a resistência e o manejo dessa praga de forma mais sustentável, né? E nós, como Ihara, hoje estamos preparados para isso também.
E falando, aproveitando o seu gancho, então, para a gente caminhar para o fim da nossa entrevista, você puxou o gancho da sustentabilidade. Isso tem sido essencial, né, Fernando, no trabalho das lavouras. A sustentabilidade tem que ser um ponto-chave aí, de fato. O manejo sustentável tem se tornado cada vez mais necessário e mais eficiente, não é mesmo?
Com certeza. Principalmente por estarmos falando de uma cultura onde nós relacionamos sempre a questão da exportação, né? A questão de sustentabilidade sempre tem um peso, né, nesse nosso no conceito. E dentro do manejo, como o manejo do bicho mineiro, por exemplo, hoje, se você tem um manejo sustentável, em que você trabalha a questão da resistência, em que você não promove o desequilíbrio dentro da lavoura, isso é muito positivo dentro do quesito de sustentabilidade para quem é produtor de café.
Assim a gente chega ao final do programa Realidades da Safra desta quarta-feira. Daqui a pouquinho a programação da TVNA está de volta com o Erickson Cunha, conversando com o Alexandre Nascimento, sócio-diretor e meteorologista da Notus, trazendo informações sobre o tempo e clima para os próximos dias aqui no Brasil. Daqui a pouquinho o Erickson assume a bancada e segue a programação da TVNA. Eu, Guilherme Dorigatti, vou ficando por aqui. A nossa programação está de volta daqui a pouquinho. Eu volto com Realidades da Safra na quinta-feira, a partir das 9 horas da manhã. Espero todo mundo acompanhando a gente aqui ao vivo na TVNA. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.